Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM, também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, quarta-feira, 9 de setembro de 2020, começa agora mais um Manhã RBA Litoral, com muita informação e prestação de serviço. Ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook, na nossa edição pós-feriado. Vamos começar aí falando das notícias do dia. Depois que o Congresso aprovou o perdão da dívida de R$ 1 bilhão das igrejas, agora está nas mãos do presidente Bolsonaro sancionar a medida. O valor é referente a débitos tributários acumulados e multas aplicadas pela Receita Federal. Bolsonaro tem até sexta-feira para decidir. O Ministério da Economia quer que o presidente vete a medida. Vamos acompanhar aí uma queda de braços entre o Ministério da Economia e o presidente, que não quer desagradar aí a bancada evangélica.
Quase R$ 40. Este é o preço que o consumidor está pagando por 5 quilos de arroz, produto que há pouco tempo custava R$ 15. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, um dos motivos é a alta do dólar frente ao real, que faz com que esse alimento chegue mais caro aos supermercados. Outros itens da cesta básica também estão mais caros, como o feijão e o óleo de soja.
Se pesquisar nos supermercados, ainda encontra 5 quilos de arroz ao preço de 25, 24, R$ 25. Mas mesmo assim, ainda é um preço muito alto, já que o mês passado a gente estava pagando aí R$ 15 por 5 quilos de arroz. E segundo os produtores, né, diz que não há previsão de baixa. Né, do preço desse produto tão importante na mesa do brasileiro. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será realizado entre 17 e 24 de janeiro do ano que vem, na versão impressa. A nova data para aplicação das provas foi divulgada pelo Ministério da Educação. Na versão digital, o exame acontece nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os resultados serão divulgados no dia 29 de março. O secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, afirmou que o novo calendário do Enem foi feito após conversas com secretarias estaduais de educação e instituições de ensino superior.
Fica aí a dúvida, Tânia, se o MEC conversou com a UNE ou com as outras entidades estudantis. A gente sempre conversa aqui com o Iago Montalvão, que é o presidente da UNE, e ele enfatiza que neste governo não há o diálogo, né, o diálogo necessário para políticas públicas de educação.
É uma instituição que com certeza tem que ser consultada.
Foi adiada para o próximo dia 21 a operação que vai fazer o rastreamento de cargas perigosas no Porto de Santos. A mudança foi necessária porque a operação vai contar com fiscais do IBAMA de outros estados, já que o mesmo trabalho será realizado em outros portos do país. As vistorias serão realizadas até o dia 8 de outubro e a operação é batizada de Relíquia. Foi desencadeada em razão do acidente que ocorreu no mês passado no Porto de Beirute, no Líbano. Uma explosão provocada pelo nitrato de amônio que matou mais de 180 pessoas. Tânia, espero que não encontremos nenhuma relíquia no Porto de Santos.
Sim, vamos ver como é que vai se ser desencadeada aí essa operação. Mas o navio está retido no Porto de Santos em quarentena. É que dois tripulantes do Pacific Trade testaram positivo para Covid-19, segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, o cargueiro que veio para descarregar mais de 5 mil toneladas de óleo lubrificante estará com as operações suspensas até o próximo dia 20. São medidas de segurança sanitária que são importantes aí para o nosso porto, para a nossa cidade e para a nossa região.
E no Guarujá, a volta às aulas presenciais ainda não irão acontecer. A prefeitura se baseou numa pesquisa realizada com pais e responsáveis de alunos da rede pública. A consulta apontou que 87% dos entrevistados não querem o retorno das aulas por conta da pandemia do coronavírus. Apenas 13% opinaram a favor do retorno neste momento. Uma nova avaliação sobre a retomada das aulas será feita no começo de outubro. Agora já tem 34 mil alunos matriculados na rede municipal. E vale lembrar também que nos municípios de Santos e Praia Grande, também houve pesquisa sobre a volta das aulas presenciais e a grande maioria dos pais responsáveis não querem esse retorno, pelo menos neste momento.
Tá todo mundo inseguro, né, Rodrigo? Tanto pais, né, os alunos, professores, todo mundo aí ligado na área de educação, as pessoas estão inseguras ainda em relação à pandemia, né? Por mais que os números estejam meio que estacionados, ainda não há segurança para poder ter a aula presencial, as pessoas estarem todas juntas novamente. Então é preciso um pouco de cautela, né? Esperar mais um pouco. Eu acho que os pais que optaram aí por escolher não o retorno às aulas, eu acho que eles estão corretos. E agora uma notícia muito triste: 9 pessoas morreram afogadas nas praias do nosso litoral durante o fim de semana prolongado. O grupamento de bombeiros marítimos ainda procura por 2 pessoas. Este número é o maior contabilizado neste ano. E de acordo com o GBMAR, foram registradas 541 ocorrências entre sábado e segunda-feira. A segunda-feira que foi de feriado no país, né? Nas praias de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Ilha Comprida, Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba. É muito triste as pessoas virem para para um dia de lazer, curtir o feriado e acabar em tragédia. É realmente uma notícia bem lamentável.
E agora a gente confere a coluna Políticas Públicas Urbanas com José Marques Carriço.
Muito bom dia, Carriço. Seja
Bom dia,
bem-vindo.
Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes internautas da RBA. Bom
Seja
dia.
bem-vindo mais uma vez. Carriço, a União pediu de volta 3 áreas que foram cedidas à Prefeitura de Santos para a construção de moradias populares. E segundo a Secretaria de Patrimônio da União, a cessão desses terrenos venceu em 2017. A Prefeitura não tinha nenhum projeto para construir essas moradias tão importantes para as famílias de baixa renda?
Pois é, gente, a gente já comentou o caso dessas áreas aqui no programa algumas vezes, né? É inacreditável, eu realmente fiquei chocado quando tomei conhecimento semana passada, de que a Secretaria do Patrimônio da União, não teria renovado, o contrato de cessão de 3 áreas super bem localizadas na Vila Matias, né? As 3 áreas são zonas especiais de interesse social, portanto, só pode construir habitação popular pela legislação municipal. Essas 3 áreas fazem parte de um conjunto de áreas que eram reivindicadas por movimentos de moradia daqui de Santos. Desde 1993, quando eles apresentaram ao então prefeito Davi Capistrano, no seu primeiro ano de mandato, uma solicitação, né, para que o prefeito pedisse ao governo federal, porque essas áreas são da União, essas áreas para construção de moradias, né? Já naquela época nós tínhamos um déficit muito grande de habitação popular, e esse déficit, ao longo dos anos, embora a prefeitura tenha construído muitas unidades habitacionais, ele não decresceu, né? E qual foi a nossa surpresa? Que a gente descobriu
que a União não quer renovar esse contrato, porque a Prefeitura não tomou nenhuma providência no sentido de construir as unidades habitacionais, além de regularizar a documentação das áreas, né? Eu vou tentar explicar um pouco esse imbróglio, porque ele é difícil de entender mesmo, gente. Olha, essas áreas, por uma estimativa inicial da Coab, aqui de Santos, elas dariam para construir 450 unidades, né? Elas foram, a cessão delas, depois da luta dos movimentos de moradia, desde 93, a cessão delas para o município foi autorizada por uma portaria ministerial de 2001. 10 anos depois, somente 10 anos depois, né, cumpridas algumas exigências burocráticas, o governo federal cedeu essas áreas para o município. Ele era para ter cedido mais, viu, gente? Mas não conseguiu ceder mais, porque algumas das áreas que estavam na mira dos movimentos de moradia foram cedidas irregularmente para terceiros, né, em sua maior parte entidades, pela CODESP, né? A CODESP se achava dona dessas áreas, mas desde 90, com a extinção da Portobras, todas as áreas que eram da Portobras em Santos, que é o caso dessas áreas aí, passaram para a União, né? Passaram para a gestão da Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, né? Portanto, o município ainda poderia ter recebido mais áreas, né? A gente, olha, só para vocês terem uma ideia, gente, a gente tem um déficit habitacional calculado aí no último censo em cerca de 10% da nossa população, né? Algo ali em torno de 40 mil pessoas, algo em torno de 16, 17 mil unidades habitacionais, né? A Coab, ela, desde que conseguiu, que a prefeitura conseguiu a cessão dessas áreas, ela procurou registrar no cartório de registro de imóveis essas áreas, porque para obter recursos para a construção, essa era uma exigência, né? Extremamente burocrática, diga-se de passagem, porque as áreas já estavam registradas em nome da prefeitura na SPU. Ainda assim, a Coab, durante alguns anos, tratou do registro dessas áreas. Em 2014, finalmente, essas três áreas foram passadas para o nome da prefeitura. Estavam lá com escritura em nome da prefeitura, né, no primeiro cartório registro de imóveis. E aí, no contrato de cessão de 2011, estava lá escrito que o município tinha um ano para começar a construção, né, das moradias populares, e até 3 anos para terminar. Esses 3 anos terminava em 2014, que foi justamente o ano que finalmente a Coab conseguiu fazer o registro no cartório, né? Aí a própria SPU teve que lembrar a prefeitura de pedir a prorrogação do prazo. A prefeitura já estava esquecendo de fazer isso, né? Aí a prefeitura se lembrou, o próprio prefeito enviou um ofício para a SPU em Brasília, né, solicitando a renovação do prazo por mais 3 anos. Isso foi deferido pela Secretaria do Patrimônio da União, né? Portanto, a prefeitura ganhou um prazo até 2016 para construir. Bom, nessa toada aí, a Coab já tinha as escrituras, né, e já tinha o projeto, né? Eu cheguei a ver esse projeto algumas vezes. Era um projeto de construção de edifícios de pequeno porte, térreo mais 4 pavimentos, edifícios sem elevador. E depois de 2016, a gente sabe o que aconteceu, né, gente? Teve o golpe, a economia foi para o buraco, o governo Temer paralisou os contratos de baixa renda do Minha Casa Minha Vida, né? E muito provavelmente por isso a Coab não conseguiu recursos para construir, né? lamentavelmente, porque aqui em Santos, para construir habitação popular, a Coab precisa de recursos federais ou estaduais por meio da CDHU, né, que o governador Dória quer extinguir agora, né? A Coab não consegue mais construir nada com recursos municipais, né? Nós temos um fundo municipal para habitação e ele não é usado praticamente só para contrapartida, mas a Coab há muito tempo não faz um projeto habitacional só com recursos municipais. Bom, portanto, ela não conseguiu desenvolver o projeto. No ano passado, eu tive uma notícia de que o projeto estava sendo revisto, né? E a ideia era verticalizá-lo, né? Mais ainda, ou seja, construir edifícios com elevadores. Eu não cheguei a ver esse projeto, mas eu tenho a impressão que, se era para verticalizá-lo, a Coab já estava pensando em encaixar o projeto nas faixas superiores do Minha Casa Minha Vida, né? Talvez faixa 2 ou faixa 3. Que também tem demanda para Santos. O problema é que, em área de ZEI, você não pode construir só faixa 2 e faixa 3. Né? Você tem que ter prioridade para faixa 1, que é a baixa renda. Né? Bom, o fato é que nem isso aconteceu, e agora, na semana passada, viemos a saber que o então gerente do Patrimônio da União do Estado de São Paulo, Robson Tuma, não quis renovar o contrato de cessão gratuita, né? Portanto, assim, a prefeitura teria perdido 3 áreas de graça para a construção de moradias populares. Aquela conta das 450 unidades era para prédio de térreo mais 4, né? Então, era um pouco vertical. Se fosse verticalizar muito, aí você pode botar, com certeza, mais 450, ou talvez ainda mais, né? Conforme o nível da verticalização. Então, com essa brincadeira, a prefeitura pode ter perdido, sei lá, cerca de 1.000 unidades ou mais habitacionais, né? Deixaram de construir mais de 1.000 unidades habitacionais. E o mais grave, Tânia, é que 2 dessas áreas estão de frente para a futura estação do VLT, que vai ser construída ali atrás do campus da Unisantos, no canteiro central da Rua da Constituição. Né? Uma dessas áreas fica entre a Conselheiro Nébias e a Constituição, e a outra fica entre o Canal 3 e a Constituição. 2 áreas de frente para o VLT. Isso seria super estratégico para baixa renda, porque quando você coloca transporte de qualidade próximo a projetos habitacionais, você reduz o custo de deslocamento das famílias de baixa renda, né? Isso dá viabilidade para que as famílias permaneçam no empreendimento, porque em muitos casos, né, projetos são construídos em localizações extremamente distantes, né? E as famílias acabam tendo um gasto elevadíssimo de mobilidade para poder buscar emprego, para poder buscar serviços. Isso acaba servindo como fator de desestímulo para a permanência das famílias nos projetos, né? E ajuda a uma decisão que é trágica, que tem acontecido muito, todo mundo sabe disso, não adianta esconder, né? Que é o fato de que, em muitos projetos habitacionais, se você for procurar hoje, as famílias que foram contempladas de início não estão mais lá porque passaram nos cobres, né? As suas unidades e voltaram a viver em favela. Então, assim, quando você constrói na frente de uma estação do VLT, como seriam essas áreas, você aumenta a chance de que as famílias permaneçam, né? Desde, obviamente, que o projeto seja um projeto enxuto, que não tenha excesso de áreas comuns, né? Excesso de áreas de vagas de automóveis, enfim. Que não seja um projeto feito para média e alta renda, mas que seja um projeto feito para baixa renda. Mas isto, infelizmente, não rolou. Parece que o governo federal está numa sanha de queimar estoque, né? Está tentando vender todo o seu patrimônio, né? E isso pode explicar por que o governo federal também não quis renovar. Então, de um lado, tem uma incrível dificuldade da prefeitura de botar em pé um projeto habitacional, mesmo recebendo de graça as áreas, e do outro lado tem a má vontade do governo federal e, no meio, o governo estadual, que quer destruir o seu principal órgão produtor de moradia, que é a CDHU. Né? Então, gente, os astros estão alinhados, diferentemente na década passada, estão alinhados para não ter habitação para a população de baixa renda em áreas centrais, né? E mesmo em áreas periféricas, corremos o risco de não ter, como já vimos na semana passada, quando a gente discutiu o novo programa Casa Verde Amarela do governo federal, que o governo federal já avisou que, inicialmente, ele só vai terminar as obras paradas do Minha Casa Minha Vida. Ele vai botar uma grife, chancelar no Minha Casa, do Casa Verde Amarela, o carimbo em cima dos projetos do Minha Casa Minha Vida, o carimbo do Casa Verde Amarela, e continuar as obras. Aí o presidente vai lá, né, vai entregar as obras que foram iniciadas muito antes, vai fazer sucesso, mas obra boa, que é nova, que é bom, né, projeto novo que é bom, nenhum. Né? Então, eu acho que assim, ou os movimentos de moradia realmente fazem jus ao nome, né, se movimentam, se mexem, vão à luta novamente, como foram na década de 90, quando foram procurar o prefeito Davi Capistrano, ou eles vão perder a possibilidade dessas unidades em área extremamente bem localizada, né, na zona leste de Santos.
Nossa, Carriço, é muito triste, né, essa notícia, porque o poder público perder a chance de contemplar pelo menos mais de 400 famílias com a chance de ter uma moradia. E o que pode acontecer com essas áreas? O governo federal, será que ele pode comercializar?
Bom, ele está autorizado a fazer isso porque o Temer conseguiu aprovar uma medida provisória nesse sentido, né, que permite a liquidação do patrimônio imobiliário da União. Inclusive, isso está acontecendo com instituições federais, como o Banco do Brasil, que está tentando leiloar a área dele, o prédio dele lá na 15 de novembro, né, que foi a quarta agência do Banco do Brasil. É impressionante isso, né? É simbólico, né? E não conseguiu, né? Micou o leilão. Só que tem esse detalhe, né, gente? É ZEIS. As áreas estão gravadas pelo zoneamento municipal como ZEIS. Portanto, não pode construir outra coisa que não seja habitação popular. Né? A lei lá estabelece as faixas de renda e tal, e a preferência é para baixa renda. Então, na hipótese do governo federal conseguir vender essas áreas, quem comprasse teria que construir habitação popular. O que precisa ser fiscalizado é se nós não vamos ter projetos disfarçados de habitação popular, mas que, na verdade, foquem o atendimento da classe média. Que isso já aconteceu muitas vezes, né?
O que pode acontecer também é que essas áreas fiquem abandonadas aí por mais alguns anos.
Pode acontecer, né? E não cumprindo a função social da propriedade, que está lá no artigo 182 da Constituição Federal, né? Que toda propriedade, seja ela pública, seja ela privada, ela precisa cumprir a função social, né? Ela não pode, elas não podem estar abandonadas. Quem passar por lá vai ver que as áreas estão no mato, né? Essas três áreas estão no mato. E as outras áreas, aquelas que eu estava contando para vocês, gente, que foram cedidas irregularmente, né, dessa faixa toda, que era uma faixa, gente, por onde passava a ferrovia da antiga Companhia Docas. Né? Era uma ferrovia que foi construída no início do século passado para desmontar o...
A gente tem uma ilustração aí, Carriço. Vamos colocar na tela.
Seria bacana.
Você mandou a foto, só para a gente poder localizar.
Olha aí, ó. Essa foto aí, esse X vermelho, é bem onde vai ser construída aí a estação do VLT. Né? À direita tem uma das áreas e à esquerda tem a outra. área. Né? É, aí passou rapidinho, mas se der para voltar, a foto de uma dessas áreas, que é a que fica entre a Constituição e a Conselheira, por cima do muro dá para ver o mato, né? Lamentavelmente. E a outra área fica, que é essa daí. Essa foto é do passado, não sei se andam limpando o entulho agora, mas no ano passado estava cheio de entulho na frente, né? Que o muro foi construído recuado, mas também se o muro estivesse na frente, iam jogar o entulho para dentro do muro, né? Mas, enfim, isso é o retrato do abandono, né, gente? E essa foto é legal porque ela mostra todas as áreas que são Zeis, né? Quer dizer, não são essas três apenas que são gravadas como Zeis. São 8 áreas que foram gravadas como Zeis. Foi uma emenda à Lei de Uso do Solo que aconteceu, foi aprovada em 2001, no mesmo ano da portaria ministerial, né? Foram gravadas essas 8 áreas, uma emenda da vereadora Cassandra, que era presidente da Comissão de Habitação da Câmara. Essa emenda foi... Gente, olha, só para vocês terem uma ideia, essa emenda foi apresentada pela vereadora em 1998. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara, da época, engavetou esta emenda por 3 anos, né? Por 3 anos, a meu ver, de forma criminosa, né? Porque o artigo 182 da Constituição Federal já estava em vigor e essas áreas não estavam cumprindo a função social da propriedade. Isto deu possibilidade para a CODESP ceder várias dessas áreas irregularmente e algumas estão cedidas irregularmente até hoje, né? Elas tinham que ser cedidas pela SPU, nunca pela CODESP. A CODESP não é um órgão, né, que tem como atribuição fazer a gestão do patrimônio da União. Né? Bom, fato é que a emenda à Lei de Zeis foi aprovada em 2001 e, desde então, todas essas 8 áreas só pode ser construída habitação popular. Né? Então, eu acho que assim, as pessoas precisam ficar de olho, quem luta por moradia não pode aceitar isso, tem que reivindicar que a prefeitura volte a dialogar com o governo federal, tem que buscar de volta essas áreas, né? E tentar retomar as outras que estão destinadas irregularmente, né? Que se você somar essas 3 com mais as outras 5, gente, aí dá para construir perto de... Se verticalizar bastante, dá para construir perto de 3 mil unidades, gente. Para um município que tem um déficit de 16, 17 mil unidades, construir 3 mil unidades em áreas centrais é fantástico, gente. É fantástico. Você consegue resolver 20, 25% do déficit. Né? Para mim, essa devia ser a prioridade zero da política habitacional santista, né? Então, eu acho que, assim, em certa medida, está na mão dos movimentos de moradia se rearticular e voltar a lutar por essas áreas, e a prefeitura parar de priorizar obras na orla, né? Pelo menos um pouco, né, gente? Parar de destinar recursos para reurbanizar coisas que já foram urbanizadas milhares de vezes e pensar um pouco em quem não tem onde morar, né? Cumprir um pouco a lei, a própria lei municipal, né? Cumprir a Lei de Zeis, cumprir a Constituição Federal, enfim. Olha aí, tá, eu estou vendo aqui uma mensagem do Lula, né, que é uma grande liderança de movimento de moradia, que já está bem esperto com isso, e eu tenho certeza que o Lula vai chacoalhar o pessoal, porque o pessoal precisa
ir. Amanhã ele vai estar com a gente, Carris.
Muito bom.
Amanhã ele vai estar com a gente aqui no Manhã RBA Litoral.
Muito bom, muito legal. Lula, um grande abraço para você.
Carriço, muito obrigada aí pela participação aqui mais uma vez no Manhã RBA Litoral, trazendo informações muito importantes aí da política habitacional, né? Essa cobrança que a gente tem que fazer para o poder público, né, para ter esse compromisso social, porque são muitas famílias que precisam ser contempladas com a casa própria, né?
É, tem muito trabalho para ser feito, gente, antes de pensar em reurbanizar pela quinta vez o emissário submarino, né? É, tem muita coisa prioritária nessa cidade que precisa ser enxergada, né, gente?
É verdade. Bom, Carriço, bom dia, boa semana.
Bom dia para vocês, uma boa semana, um abraço, Rodrigo, um abraço, Tânia, um abraço, ouvintes e internautas.
Tchau.
Tchau.
Tânia, agora vamos conversar com o reverendo Leandro Campos sobre o papel da religião como orientação e amparo durante a pandemia. Bom dia, reverendo.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, Tânia.
Bom dia, reverendo Leandro, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Eu queria parabenizar aí a fala do Carriço, uma brilhante análise. É, ontem os movimentos sociais estavam todos reunidos, espalhados pelo Brasil, dando um grito pela vida, um grito pelos excluídos, e tinham como tema terra, trabalho e teto. É, todos precisam ter direito à dignidade, e a dignidade passa por moradia. Então, e moradia é uma questão de prioridade, é uma decisão política, né? Não é por acaso que foi deixado, relegado esses espaços, foi uma decisão política. A gente tem que pensar sobre isso. Brilhante análise do Carriço.
E está na Constituição, né, reverendo? Isso é constitucional, né?
É um direito... É um direito do cidadão e um dever de Estado. Dever de Estado. A gente tem que lembrar que essas duas têm mão dupla, né? É dever de um lado e direito do outro lado.
Sim. Só para informar os nossos ouvintes, o reverendo Leandro Campos, ele é clérigo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, assistente social e teólogo, presidente do Centro de Direitos Humanos Irmã Maria Dolores, da Baixada Santista. Reverendo, eu queria começar a nossa entrevista perguntando justamente como que a religião pode ser aí um instrumento de amparo, de orientação durante esse ano tão atípico que nós estamos vivendo com essa pandemia do coronavírus.
Quero agradecer essa pergunta, essa oportunidade de a gente levar essa reflexão até os ouvintes. Hoje nós estamos chegando já a 212 milhões de brasileiros, né? Mas para a gente falar sobre esses brasileiros, a gente tem que entender um pouco a formação da nossa nação, do nosso país. E aí as ciências vão ajudar muito nisso. Eu destaco aqui o Roberto da Mata, que escreve um brilhante livro chamado Que Faz do Brasil Brasil, em que ele, de maneira muito consciente, concisa, escreve sobre essa mágica da miscigenação brasileira. É claro que a religião ela está presente desde o início da formação da nação brasileira. Até 1872, havia 99% de católicos, mesmo que nominais, no Brasil. Hoje, são cerca de 68% de católicos romanos, cerca de 20% de evangélicos, e aí nós temos uma gama inúmera de religiões que compartilham outros espaços, desde as religiões de matrizes africanas, como religiões milenares, como os judeus, mais recentemente os muçulmanos, enfim. A crença, a religião, vai nos ajudar a ter uma cosmovisão, uma visão de mundo. E ela vai ser um agente importante, uma ferramenta importante nas nossas decisões. É claro que a gente vai fazer as nossas escolhas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, baseados na nossa formação, naquilo que nos foi ensinado pelos nossos pais, pelo ambiente que a gente vive e convive, e também pelo espaço religioso. Daí a importância das religiões para o combate à pandemia, para a educação em saúde, né? Visto que o nosso país, a nossa nação, é extremamente religiosa. Mesmo entre aqueles que se dizem ateus, eles estão vivendo num ambiente extremamente religioso. Olha só, nós moramos na cidade de Santos, né, que lembra a festa de Todos os Santos, ao lado de São Vicente, São Bernardo, São Paulo. Então, o nome das nossas cidades são religiosas. As nossas comidas e festas também são celebradas no ciclo litúrgico, no ciclo do ano das festas religiosas, né, judaico, cristã, muçulmana, de matrizes afro, dos espíritas, onde a religião, a comida, a cultura, e isso vai influenciar também as nossas decisões. Eu quero lembrar que desde que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, diagnosticou a pandemia, né, declarou o estado de pandemia, as religiões, de um modo geral, né, vou tirar aqui as exceções de alguns ramos mais fundamentalistas, mas as religiões, de modo geral, fecharam os seus templos e buscaram orientar os seus fiéis, né? Então, aqui em Santos, nós participamos de um grupo, é um grupo interreligioso que reúne cerca de 18 religiões, e nós mantemos contato num grupo de WhatsApp. Todos os templos das 18 religiões presentes aqui em Santos fecharam seus templos. Orientaram, transmitiram, dentro do possível, as orientações dos órgãos de saúde. E até por conta do perfil das populações que mais assistem aos cultos religiosos, que é um perfil das pessoas acima de 60 anos também. Então, é um perfil de um grupo de risco, né, se a gente pode dizer isso. Então, elas foram devidamente orientadas a ficar em suas casas, a utilizar todos os mecanismos quando saem de sua casa, da higienização ao sair, ao voltar, ao uso de máscara, a medição da temperatura, a busca dos equipamentos de medicina, né, para poder diagnosticar de forma correta se está ou não positivo para o Covid-19. Mas o fato é que essa pandemia veio para mudar o dia a dia, inclusive das religiões. As religiões estão se adaptando a esse novo jeito de ser, a essa nova realidade, e buscando alcançar os seus fiéis agora de maneira remota. Então, atendendo por telefone, por WhatsApp, gravando estudos religiosos para ser transmitido pela internet, né, fazendo conferências, reuniões pela internet. Então, as religiões, mesmo que milenares, nesse curto espaço de tempo, estão buscando inovar para poder alcançar os fiéis. Agora, recentemente, existe aí um decreto para reabertura gradativa dos templos religiosos. Alguns estão reabrindo gradativamente, outros permanecem fechados, mas todos estão buscando conscientizar os seus fiéis. Porque, de verdade, o que as igrejas e templos religiosos têm de mais valioso não são os prédios, são as pessoas, são as famílias. Então, onde houver pessoas e famílias, com certeza também haverá ali uma manifestação de fé, uma manifestação religiosa. Bom, era um pouco isso, essa reflexão inicial, Rodrigo e Tânia, não sei se responde um pouco a questão de vocês.
Sim. É super importante, reverendo, o que o senhor colocou, principalmente a questão da religião e o respeito à ciência, né, andando lado a lado com o intuito de preservar as vidas, né. Eu queria também abordar com o senhor a questão, nós estamos vivendo assim muito próximo de luto, né. A gente sempre conviveu com a questão da morte, do luto, só que agora veio de uma maneira assim muito, muito impactante, né? Famílias, a gente perde aqui nossos entes queridos por conta dessa pandemia, e não podemos realizar o funeral, o velório, ali, agora tudo muito limitado, tudo muito frio, tudo muito rápido, né? O que falar para essas famílias que não podem, assim, tá muito próximo dos entes queridos, perderam a vida de uma maneira muito, muito impactante? Como falar para essas famílias, explicar esse luto?
É uma pergunta que eu tenho certeza que vai alcançar o coração de muitas pessoas, não só que perderam também os seus entes queridos, mas que estão passando um período de ansiedade, de depressão, de angústia, por conta do isolamento como um todo, né? Nesses 5 meses que nós estamos vivendo de isolamento, muitas pessoas, grande parte das pessoas, tiveram essa passagem pelo luto, ou por um ente querido, ou por um colega de trabalho, ou por um amigo, enfim. E a maioria deles não pôde nem manifestar o seu afeto, o seu carinho, como vocês mesmo disse, Tânia, por causa da limitação para o velório, para o funeral. Então, não conseguiram manifestar, exercer, né, viver, experienciar esse luto. A morte, ela é uma ruptura do projeto de Deus, né? Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida plena, a vida em abundância, né? As diferentes tradições religiosas vão dar diferentes interpretações para a existência da morte, para a entrada da morte na história humana. No cristianismo, a ruptura acontece lá no Éden, no paraíso, na narrativa do primeiro homem e da primeira mulher, de Adão e de Eva. Quando o pecado entra no mundo, a morte é o salário do pecado, vai dizer o apóstolo Paulo, né? Mas, desde aquele momento, Deus nos promete uma reconciliação, né? A própria mensagem de Cristo, do Messias, é que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida eterna. A maioria das religiões vê a vida, a nossa vida terrena, como uma passagem. Então, todos nós somos passageiros dessa vida, somos errantes. De fato, a Terra não é o nosso lar definitivo. Nós somos criados para a eternidade, nós somos criados para uma vida plena, feliz. Mas, de algum modo, nós temos essa passagem necessária e salutar para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender a amar e ser amado, para que a gente possa aprender a caridade no sentido da prática da justiça e da denúncia da injustiça. A gente não pode ver a caridade como algo passivo, porque a caridade é algo extremamente ativo. A caridade é aquela que busca uma sociedade mais justa e fraterna. Quando nós perdemos um ente querido, nós devemos ter em visão que, embora para nós pareça uma eternidade, um breve tempo. É como um piscar de olhos, é como um suspiro, é como uma nuvem passageira, né? Porque o nosso tempo não é igual o tempo da eternidade. A gente não tem essa perspectiva da eternidade. Então, nós podemos dizer que essa despedida é apenas um breve desencontro, né? Porque em breve nós estaremos juntos na eternidade. E diz os textos sagrados que a eternidade não é lugar de choro, de pranto, de tristeza, mas é um tempo de festa, de celebração, de alegria, onde nós reencontraremos todas as pessoas amadas e queridas. Porque quem ama e quem é amado, com certeza é co-herdeiro do reino dos céus, é co-herdeiro do paraíso. Porque só quem experimenta o amor pode ver a Deus. E nós só podemos amar a Deus porque Deus nos amou em primeiro lugar. Então, eu quero levar uma palavra de esperança a todas essas pessoas que perderam seus entes queridos, familiares, colegas de trabalho. e dizer que aonde eles não estão sofrendo. Eles não estão sofrendo. Sofremos nós pela saudade, mas não devemos ficar tristes. Não devemos ficar tristes. Nós devemos ter a esperança de que onde eles estão, eles agora intercedem pela nossa felicidade, para que a gente possa perseverar e fazer a nossa missão, cumprir a nossa missão durante a nossa passagem. Alguns têm menos tempo, outros têm mais tempo da sua passagem aqui pela Terra. Mas o principal é o que nós fazemos com esse tempo que nós recebemos. Esse tempo é uma dádiva, é um dom de Deus. Então, a gente deve aproveitar esse tempo para poder praticar a caridade de fato. Né? Essa é a nossa missão. Tá bom? Então, um carinho muito especial a todos. E eu sei que essa limitação de estar presente no funeral e no velório é uma grande dificuldade. Mas a nossa oração alcança os céus. Não há muros, não há paredes que alcançam os céus, mas as nossas orações alcançam.
Reverendo, eu queria comentar com o senhor que muitas pessoas e líderes religiosos acabam usando a religião para propagar aí mensagens negacionistas sobre a doença. Como que você analisa isso?
Uma pergunta muito boa, viu, Rodrigo? Eu queria dizer o seguinte, que a gente tem que compreender um pouco essa dicotomia entre fé e ciência, né? Na verdade, sempre vai haver um diálogo e um maior ou menor grau da adesão da fé à ciência. A gente tem que lembrar que muitos religiosos, ao longo da história, foram cientistas, cientistas renomados. Eles eram sacerdotes religiosos e, ao mesmo tempo, cientistas. Roger Bacon foi um grande cientista, trabalhou na área da mecânica, da ótica, da geografia, da filosofia. Nicolau Copérnico, né? Além de cientista, ele também era religioso, foi um grande matemático e astrônomo. O nosso Bartolomeu de Gusmão, o padre que gostava de andar de balão, precursor aí da aviação, padre voador. O Mendel, que é o pai da genética, também foi um sacerdote. Então, assim, de forma que a ciência e a fé, ao longo da história, elas sempre dialogaram, mais ou menos, com mais proporções, com menos proporções. O texto bíblico dos judeus e dos cristãos, eles afirmam que o verdadeiro temor a Deus é o princípio da sabedoria. Né? Quando Salomão tem a oportunidade de pedir, logo que ele agradou a Deus, ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus, que Deus lhe concederia, a única coisa que ele pediu foi sabedoria. E a gente sabe pela história que o reino de Salomão foi um reino que se expandiu, um reino muito próspero e que todas as nações admiravam e buscavam os conselhos de Salomão. De fato, a ciência é um dom divino. Então, os médicos, enfermeiros, cientistas, biólogos, geógrafos, todos são dons de Deus e a gente tem que ver a contribuição deles como uma dádiva divina. Eu buscando refletir sobre essa questão, hoje no Brasil nós temos cerca de 70% de católicos, 22% de evangélico, 2% de espírita e outras religiões, 0,3% de matrizes afro. E a questão do negacionismo, ela não tem tanto a ver com a religião em si, mas com a classe social e com a falta de oportunidade de acesso à educação. Se a gente vê o perfil dessa população, dessas massas que buscam a religião e que acabam entrando por esse viés negacionista, a gente vai ver que grande parte dessa população se encontra nas categorias, nas classes B e E, né, com menos acesso à educação. Então, eu gostaria de partir para essa análise dizendo que o negacionismo não tem tanto a ver com a religião, com a fé, mas com a constituição das classes que compõem determinado segmento, onde eles têm maior ou menor acesso à educação. Agora, da parte dos líderes religiosos, se eles tiveram uma boa formação, se eles tiveram uma boa educação, aí eu já entro pela questão da má fé, né? Não seria uma boa fé, mas seria uma má fé desses líderes religiosos ao negar aquilo que a ciência comprovadamente tem demonstrado para a sociedade e para o mundo. Volto a reafirmar que as religiões, de maneira geral, né, as grandes religiões, as religiões de segmentos menores, em sua grande parte, fecharam os seus templos e buscaram educar os seus fiéis para combater essa pandemia e para se manter em casa, em segurança, até que tudo isso passe, né? Até que tudo isso passe. Então, eu quero entender que esse negacionismo, seja de algumas lideranças, e que acabam atingindo, infelizmente, as classes sociais que tiveram menos acesso à educação e também acesso à questão das classes sociais mais altas.
É isso, Rodrigo. E nesse contexto, reverendo, eu queria aproveitar e perguntar da sua análise sobre o crescimento das igrejas nas periferias, nas comunidades. Você estava falando aí das classes sociais mais baixas. Como que está funcionando essa aproximação, né, da religião com as comunidades no dia a dia? Muitas pessoas vêm como uma oportunidade de mudança de vida, realmente.
Muito bem. A gente tem que buscar entender a formação, a chegada das religiões de missão, né? Na virada do século XIX para o XX, chegou as religiões tradicionais, como metodista, presbiteriana, anglicana, batista e outras. Essas denominações são chamadas igrejas de missão. E, geralmente, elas vinham acompanhadas de escolas, né? A gente tem aí faculdade metodista, faculdade batista, faculdade presbiteriana Mackenzie. Então, com uma grande preocupação pela educação, né? E também pela saúde, pela assistência social. Então, sempre que vinha uma igreja de missão, eles acabavam instalando algum equipamento, algum serviço à população. Isso fazia também que a população atendida, em grande parte, aderisse àquele credo, àquela confissão religiosa. Não que o objetivo principal fosse esse, mas acabava tendo esse efeito. E assim foi se espalhando as igrejas. Acontece que esse crescimento das igrejas tradicionais se estagnou. E no último século, nós tivemos pelo menos aí duas grandes explosões. A primeira explosão foi a pentecostal e a segunda neopentecostal. O que, que elas trouxeram de diferente, né? Eu dizia há pouco tempo que na década de 70, 60, 70, com a ditadura militar, né, as igrejas tradicionais, a católica, mas também as protestantes, fizeram a opção preferencial pelos pobres. Porém, os pobres fizeram a opção preferencial pela Assembleia de Deus, né, pelas igrejas pentecostais. As pessoas humildes, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que são marginalizadas, que estão no entorno das cidades, trabalhadores, elas, durante o dia, elas desenvolvem suas atividades. E ao final de semana, aquelas que encontraram algum tipo de igreja pentecostal ou neopentecostal, elas são acolhidas. Algum cargo, alguma função é entregue para elas, logo elas se tornam cooperadores, evangelistas, missionários, missionárias, líderes de música, líderes do coral. E isso devolve, empodera, dá dignidade para essas pessoas. Elas vão para o culto e vão com a sua melhor roupa. Então, elas têm uma realidade em serviços extremamente braçais duros, né? São, às vezes, invisíveis na sociedade, no seu fazer laborativo ao longo da semana, mas no final de semana é o irmão, é a irmã, é a missionária, é o cooperador, é o diácono, é o auxiliar de pastor. Isso dá um empoderamento, isso dá dignidade. E isso que faz prosperar e crescer tanto as igrejas pentecostais e neopentecostais nesse entorno. Algumas com trabalhos muito sérios, tanto da parte religiosa, educacional e assistencial, e outras, infelizmente, como qualquer outra instituição, contam com lideranças que, ao invés de uma boa fé, desenvolvem uma má fé, né? E aí a gente tem que ajudar a discernir as pessoas para que elas possam escolher aquilo que é benéfico e não aquilo que é maléfico, né? Mas daí é o grande crescimento. O crescimento se dá por essa capacidade das igrejas pentecostais e neopentecostais de empoderar, dar dignidade, criar um sentimento de identidade para essas pessoas, porque não encontram isso na sociedade, porque não encontram isso nas igrejas históricas. E aí as igrejas históricas têm que fazer o meia-culpa, porque não estão alcançando esses lugares. Nem a igreja católica, nem a igreja protestante estão alcançando essa população. Então nós temos que reavaliar isso e colocar o pé no chão, colocar o pé no barro e as mãos a serviço dessa população.
Reverendo, ainda falando dessa faixa da população, eu queria a sua avaliação sobre esses grupos fundamentalistas e principalmente também em relação à pandemia. Nós estamos correndo sérios de riscos aí por conta que tem muita campanha antivacina e muitas dessas campanhas lideradas por grupos religiosos fundamentalistas que acabam convencendo. Eu acho que nem só pessoas da classe D e E, mas também pessoas que nós consideramos esclarecidas, né, já tendo um nível escolar superior. Então, como se defender dessas campanhas que podem colocar em risco toda uma população, pode colocar em risco toda a sociedade?
Muito, muito, muito boa questão. Acontece que essas igrejas neopentecostais, num primeiro momento, elas negaram a questão da comunicação. Vocês vão lembrar que na década de 70 e 80, alguns missionários pentecostais, eles proibiam seus fiéis de assistir TV. Proibiam seus fiéis de assistir TV e falava que TV era coisa do demônio. Assim que eles descobriram o poder da mídia, eles passaram a ter presença nas rádios, depois das rádios as TVs, depois das TVs a internet. E esses grupos pentecostais cresceram às custas da comunicação, se espalharam e se fortaleceram. É claro que quando uma informação ela é carregada também com uma autoridade religiosa, ela vai ser determinante para aquele grupo religioso, para aquele grupo de fiéis. Infelizmente, alguns líderes religiosos têm usado isso politicamente e arbitrariamente, porque elas acabam reforçando uma visão de um segmento da sociedade que não representa a sociedade, os interesses da sociedade como um todo. Veja bem, agora eu estou dizendo que alguns líderes religiosos estão associados a projetos políticos que têm uma cosmovisão que não privilegia a maior parte da população, privilegia apenas pequenos grupos. E aí a gente pode avaliar que essa ação é uma ação criminosa, é uma ação extremamente criminosa, porque ela está colocando em risco algo que é precioso para toda a sociedade, que é a saúde pública. Quando a gente fala de saúde pública, a gente não pode falar do que eu acho, do que eu penso, né? O que a minha religião diz. A gente tem que dizer assim, o que a ciência diz, o que os fatos dizem, né? O que está favorecendo a vida ou que está destruindo a vida. Porque qualquer religião, ela deve sempre defender a vida em primeiro lugar. Né? Não tem, a vida deve estar em primeiro lugar, porque ela é um dom de Deus. Assim como o corpo também é um dom de Deus. O apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios, capítulo 5, 29, que ninguém jamais odiou o seu corpo, antes alimenta e cuida dele. Quer dizer, faz parte da nossa tradição, principalmente aqui no Brasil, que tem uma raiz cristã, alimentar o corpo, cuidar do corpo. Isso é um ensinamento fundamental, um ensinamento básico, está ali trazido pelo apóstolo Paulo. Como eu, como uma liderança religiosa, posso ir contra um ensinamento tão básico, né? Um ensinamento tão importante das Sagradas Escrituras? Aí já não é mais uma religião que está fundamentada nas Escrituras, é uma religião que está fundamentada em interesses outros que não a fé cristã, né? Então, o que nós podemos fazer agora com tudo isso? Eu disse no início que nesses últimos 5 meses as igrejas tiveram que reaprender os seus espaços para alcançar os seus fiéis. Com tudo isso, aquelas religiões, aquelas igrejas, aquelas comunidades religiosas que estavam à margem da tecnologia, dos grupos de WhatsApp, da internet, elas tiveram que se inserir para não perder o contato com as suas comunidades, né? E ao você colocar qualquer vídeo, qualquer mensagem na internet, isso já não pertence mais nem ao autor e nem à comunidade religiosa que teve origem àquela mensagem. Ao entrar na internet, essa mensagem se universaliza. Ela se torna de todos os brasileiros e das pessoas que estão além do nosso país também. Eu tenho percebido, não sei se vocês têm acompanhado, mas aumentou muito a presença das igrejas, das comunidades religiosas, de diversas confissões na internet. Coisa que há 5 meses atrás não tinha, hoje está fortemente presente essas comunidades. Agora, essas comunidades têm que assumir um compromisso com a vida, um compromisso com a saúde, um compromisso com o interesse público nesse momento, porque o que nós desejamos é que as pessoas superem essa crise, né? E que saiam daqui fortalecidas, que elas levem aprendizado para que a nossa sociedade e a nossa civilização apreenda um novo jeito de se relacionar uns com os outros e com o nosso planeta, né? Essa grande mãe que é o planeta Terra. Quando a gente olha para a questão das queimadas na Amazônia, a produção do lixo nas cidades, né? Os nossos rios, os nossos mares estão todos poluídos. Eu acho que esse momento é um momento propício, né? É um grande retiro. Nós somos retirados dos nossos afazeres do dia a dia para esse grande retiro, esse grande momento de reflexão, para dizer qual é a minha contribuição para fazer desse mundo um mundo melhor. O que eu posso fazer para sair dessa pandemia uma pessoa, um ser humano melhor para a sociedade e para o mundo? Então, nós temos que trazer lições, não só do campo religioso, mas no sentido de uma ética universal que se comprometa com a vida, com o equilíbrio do planeta e com o fortalecimento dos nossos ecossistemas. Se a pandemia passar e a gente não se transformar, não tiver mudança, uma mudança significativa, então tudo isso será em vão. Então, a perda daqueles entes queridos, dos amigos, dos colegas, foi em vão, porque nós não nos melhoramos como pessoas e estamos fadados a repetir os mesmos erros. Então, virão outras pandemias para frente e vão nos pegar desprevenidos novamente. Vão nos pegar não preparados para enfrentar as próximas ondas de pandemia.
Obrigada, É, isso aí, reverendo. Vai fazer pergunta, Rodrigo?
Então, na verdade, né, já estamos aí nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Reverendo, eu queria que você desse uma mensagem final aos nossos ouvintes e internautas, principalmente porque nós notamos nas últimas semanas muitas pessoas voltando a se aglomerar, né, a irem às praias, né, muitas pessoas descendo a serra, e a pandemia ainda não acabou. Então, eu queria que você desse uma mensagem final aí de orientação e logicamente, de trabalho psicológico nesse momento, né? Porque estão todos aí esgotados, mas é importante nos apegarmos à fé para esse último gás aí até chegar à vacina.
Olha, eu vou iniciar essa resposta buscando lá na filosofia, na época dos gregos, e que não é do campo religioso, mas do campo filosófico, em que eles dizem que o corpo e a mente devem estar sãos. A gente sempre deve buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, nesse tempo de isolamento, a gente deve buscar tirar alguns momentos do nosso dia a dia para cuidar do corpo, fazer atividades físicas, ler bons livros, escutar boas músicas. Aqueles que têm alguma prática de oração ou de meditação, os que já têm, já sabem os benefícios. Os benefícios que isso traz para a saúde, para os relacionamentos, relacionamentos afetivos, familiares, relacionamentos do trabalho. Então, eu indico para todos que estão participando desse momento que a gente possa buscar no nosso dia a dia cuidado com o corpo, cuidado com o relacionamento e cuidado com a fé. A fé, eu sempre falo sobre a questão da oração. A oração é uma coisa muito rica, não é uma coisa mecânica. A oração, ela tem a ver com o reconhecimento do transcendente, do sagrado, daquilo que é maior do que a gente pode imaginar. Ela tem a ver com o reconhecimento daquilo que é belo, daquilo que nos cerca, da vida, dos mistérios que nos cercam. Ela tem a ver com o reconhecimento das nossas falhas, das nossas limitudes, de buscar sempre melhorar e alcançar um próximo estágio de felicidade, um próximo estágio de amor, um próximo estágio de justiça, essa capacidade de nós melhorarmos. A oração tem a ver com o cuidado do outro, né? A nossa oração não pode ser desvinculada do cuidado do próximo, do cuidado do planeta, do cuidado das realidades que nos cercam, para que o mundo seja um mundo mais fraterno e mais justo. E a espiritualidade, a oração, tem a ver com o cuidado nosso, o cuidado pessoal. O cuidado pessoal passa pelo cuidado do corpo, o cuidado da mente e o cuidado do espírito, né? Nós temos que buscar sempre esse equilíbrio, com boas músicas, boas leituras, boas práticas religiosas, mas fundamentalmente a prática da caridade. A caridade é a única capaz de unir todas as religiões e aqueles que não têm religião alguma. A caridade tem a ver com uma ética universal e de querer bem por apenas querer bem. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça a todos nós para superarmos essa pandemia e para que possamos sair pessoas, homens e mulheres, melhores do que aqueles que a gente se encontrava quando a gente entrou nessa pandemia.
Com certeza, reverendo. Queria agradecer aí as suas palavras, né, tão importantes aí nesse momento tão diferente que todos estamos passando, né? Estamos aí cada dia tendo uma nova lição e a fé, e o exercício da fé, na verdade, né? Com certeza está fazendo a gente aguentar aí esse período diferente tão para toda a humanidade.
Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Tânia, obrigado a todos os ouvintes, os internautas, que realmente a gente possa saber que mesmo nas dificuldades nós nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco.
Exatamente.
Obrigado, reverendo.
Obrigada pela sua participação. Até uma próxima.
Tchau, tchau.
E vamos encerrando o nosso Manhã RBA Litoral desta quarta-feira, né, Rodrigo?
Sim, agora temos Olavo Dada com o Som da Praia, depois Marcos Canduta vem com o Tarde RBA Litoral. Se você perdeu alguma parte aí dessa entrevista com o reverendo Leandro Campos, você pode conferir nas ondas da 93.3 FM, às 19 horas, a reprise, ou a qualquer hora, nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Então, vai lá, curta nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho para ter o conteúdo em primeira mão e ajude a construir a programação da RBA Litoral.
E a gente agradece a companhia dos nossos internautas, nossos ouvintes. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau!
Tchau!
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Forte, apoio cultural do Sindicato Seta Forte.